saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Eu vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Tá? Hoje foi um dia marcado aí, por um alívio generalizado global, que se refletiu nos mercados de juros de diversos países, inclusive o brasileiro, e também aí no câmbio, né, que hoje fecha aí a R$4,98, abaixo ainda de R$ 5,00, né, recuando aí 0,20%. E na curva de juros a gente viu um movimento bastante forte, né, de queda na curva inteira, né, em diversos vértices ali, acompanhando mais ou menos o movimento dos mercados de juros globais, acompanhando o tombo de quase 10% do petróleo, né? E isso explica, o fato de o petróleo ter caído quase 10% explica o porquê do Ibovespa ter caído, né? Mesmo um dia tão positivo para o mercado de juros, né? Vale lembrar que o mercado de juros, ele é um termômetro do Ibovespa também, né? A gente tem uma parte cíclica do Ibovespa com as empresas que são mais afetadas pelas expectativas das pessoas, né, sobre os juros no futuro, né? Isso aumenta ali o custo de financiamento, né, das dívidas dessas empresas, né? Então, ele afeta, né? O mercado de juros afeta o Ibovespa. Mas o que pesou mais no Ibovespa hoje foi a queda do petróleo, afetando as empresas associadas à cotação da commodity, né? No caso, como a Petrobras, por exemplo, caiu mais quase 5% hoje, né? Então, teve esse movimento ali, de avanço da parte cíclica da economia, mas queda das empresas que se beneficiam de um petróleo mais caro. Bom, o que que causou essa queda toda no petróleo e movimentou os mercados globais, né? Hoje, o Irã anunciou a reabertura do Estreito de Hormuz, para navios comerciais, né? Isso reduziu ao medo de falta de oferta global, já que cerca de 20% do petróleo mundial passa por essa rota, né? Boa parte do petróleo mundial e derivados, né, gás natural, fertilizantes, passam por lá, né? Os países do Golfo usam a rota para exportar. Então, a normalização desse fluxo de comércio, enfim, de derivados de petróleo e outros bens, né, de forma geral, ajudou bastante na percepção de que teremos a normalização, no mercado energético e também em outros mercados, né? E a expectativa de inflação das pessoas, tende a ser muito afetada, né, já que, essa disparada nesses preços de derivados de petróleo, combustíveis, fertilizantes, afetam outros preços, né? Então é uma expectativa de juros mais baixos ao redor do mundo, porque os agentes estão esperando menos inflação, estão esperando que o choque seja menos persistente, menos duradouro. Mas vale lembrar, logicamente, que a gente ainda vai ter uma inflação mais alta, porque o estreito já está fechado há mais de um mês e meio, né? E tende a normalização tende a ser devagar e lenta, tá? Não é da noite para o dia que você volta a produzir petróleo, que você consegue exportar essa produção. As rotas são longas, né? Tem rotas que demoram mais de um mês, né, para um navio chegar, fora toda a questão de volta da produção. Enfim, é um processo lento de normalização, mas é uma boa notícia que o estreito seja reaberto. Mas o mercado segue em alerta, né? Ainda existe um risco, de retomada, já que o Irã já ameaçou rever a decisão se os Estados Unidos mantiverem o bloqueio naval que eles estão mantendo, né, no momento ali no Estreito de Hormuz. Só para exemplificar o tamanho do choque que foi de hoje, né, com essa excelente notícia, a Petrobras perdeu cerca de 30 bilhões em valor de mercado só hoje, né, o maior tombo diário desde maio de 2024, né. A Petrobras chegou a cair quase 7%, né, no dia de hoje, né. Então, apesar de os fundamentos da empresa seguirem sólidos, o movimento reflete mais o choque no preço do petróleo, a expectativa quanto ao preço do petróleo, né, do que problemas internos da empresa em si, tá? Antes de encerrar, vale um resumo rápido da semana, nos dados econômicos. Tivemos dados econômicos importantes. O foco do mercado ficou muito concentrado no conflito, mas acho que agora a tendência é que o mercado volte a olhar com mais calma para o cenário econômico, né, de forma geral. Nos Estados Unidos a gente teve a inflação produtor, medida pelo PPI, né, que subiu 0,5% no mês. Apesar dessa alta forte, o resultado veio abaixo do esperado e mostrou uma desaceleração no acumulado anual, né? E as pressões ficaram mais concentradas, especialmente em combustíveis. Isso reforça a leitura de que a inflação segue elevada, mas sem uma piora estrutural, né? Mantendo o mercado aí com alguma esperança de que o Fed corte juros ainda esse ano, tá? No Brasil, tivemos diversos dados de atividade, né? Os dados, de forma geral, foram mistos, mas resilientes, tá? Os serviços cresceram apenas 0,1%, frustraram expectativas, mas se abriu o indicador, vale um avanço forte dos serviços das famílias, né? Que é um componente que tem peso forte no PIB e tá um componente mais cíclico, né? Então, os serviços das famílias seguem sólido. O varejo avançou, né? Ainda que abaixo do esperado também. E o IBCBR, o índice de atividade do Banco Central, veio acima do esperado, né, pelo mercado, avançou 0,6% em fevereiro, essa leitura manteve nossa projeção de PIB para o primeiro trimestre em 0,9%, tá? Seguimos projetando 0,9% no primeiro trimestre para a economia brasileira. É um crescimento relativamente forte, tá? Mas a tendência é que a economia brasileira desacelere ao longo do ano. Esse é o nosso cenário aí de atividade, tá? Na semana que vem teremos feriado aqui, né, na terça-feira. E na terça também teremos vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Teremos dados de inflação no Reino Unido na quarta-feira e dados de PMIs na quinta-feira, né, de diversos países. Então é uma semana relativamente vazia aqui no Brasil. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!